Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou! E este é o Pocast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Gustavo Siqueira, o Guto, e o crente que não assiste The Chosen está em pecado.
Eita, rapaz! Então, pessoal, eu sou o João Marcos, sou um miserável pecador, mas fui escolhido por Jesus, graças a Deus.
Fala galera, meu nome é Jonathan, é assim como fala na série, ele faz milagres e não procura crédito.
Isso aí fez o dever de casa, cara.
Eu assisti esse episódio.
Aí sim.
Eu sou o Roger e eu acho que se Paulo tivesse na nossa época ele ia falar, assistam The Chosen.
Oi gente, eu sou a Emily e assim como Jesus disse pra... Ah, é um spoiler, né? Mas assim como Jesus disse para uma mulher, ele sabe o seu nome. Então, é hora de você vir para ele e assistir esse episódio, assistir mais de The Chosen.
Pois é, galera. A gente está aqui hoje para falar por que amamos The Chosen. E nós estamos aqui com uma galera muito massa. Você já ouviu aí algumas vozes que já passaram por aqui. Se você conhece e você acompanha o podcast... A gente tá aqui com a Emily, que gravou com a gente o episódio sobre o movimento universitário. Você gravou outro ou foi só aquele, Emily?
Foi só aquele mesmo.
Então, se você quiser ouvir lá que o Roger também participa, o Roger tá com a gente lá em Nárnia. E temos um estreante aqui, que é o Jonathan Domingos, o Jonathan Habib. Dá um salve pra galera aí, Jonathan, pra galera identificar a sua voz.
Show de bola, salve, salve, galera. Como o Guto falou, eu sou o Jonathan, também conhecido como Habib.
E é isso aí, Jonathan ouve a gente, tem um tempo, ganhou a caneca VIP do podcast, né? Então, seja bem-vindo, cara, muito bom ter você aqui com a gente. E o João Marcos, que não assiste The Chosen direito, mas tá aqui pela misericórdia.
Eu tô aqui pra aprender, né, pra receber os spoilers antes, quando sair o episódio eu já tô mais pra frente. Mas eu quero fazer um protesto, certo? E, rapaz, o nosso ouvinte que ganhou a caneca, rapaz. Primeiro episódio é quase o 100. Deixa esse protesto aí.
Tá registrado o protesto aqui, cara. Mas bora lá pro nosso salves e recados que daqui a pouco a gente volta com Por que amamos The Chosen? Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Antes de irmos para o episódio, eu queria te convidar, se você não segue ainda, a seguir a gente no Instagram e compartilhar o link deste episódio nos seus stories, que você ajuda a gente demais. Ou ainda você mandar esse episódio lá no grupo de WhatsApp da sua igreja. É uma forma de você ajudar a gente a divulgar e, de alguma forma, abençoar a galera que está ouvindo lá. E nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo de ouvintes, que se você quiser entrar, só mandar um direct lá no Instagram, podcast.pocando as suas ideias. Agora fica aí com o episódio que está sensacional. Muito bem, estamos aqui agora para falar dessa série maravilhosa que eu nunca vi ninguém falando mal de The Chosen. E se falar mal de The Chosen, não fala comigo, que não serei seu amigo. Tem uns crentes aí que estão desviados, igual o Reinaldo Honorato, que não assiste The Chosen, cara. Não
que sei. Isso, cara.
Tá em pecado.
Mas dá um desconto que tá namorando na roça, né, vem?
Na roça tem internet, cara. É indesculpável desse pecado. E galera, hoje a gente tem aqui a Emily. Eu convidei a Emily porque a ideia deste episódio surgiu com a Emily. Eu fui fazer uma visita lá no, no campus onde ela estuda, e ela falou: ó, semana que vem a gente vai começar uma série de mensagens baseadas em The Chosen. E como é que tá isso lá no campus? A galera tá curtindo, Emily?
Nossa, gente, tá sendo muito bom, assim. E nós já estamos no 6º episódio e cada um compartilha, né, de uma parte. E o nome da série é Quem é Jesus? O caráter de Jesus e as características dele baseado em The Chosen. Então tá sendo muito legal, porque a gente pega o episódio e a gente pega algo do caráter de Deus que foi expresso ali naquele episódio, e tá sendo muito bom. Porque tem... Eu tinha falado até com o pastor Guto que tem várias pessoas lá que não são cristãs que estão participando do grupo. Então eles assistem o episódio, tipo, eles não leem a Bíblia, eles não são cristãos, mas eles assistem o episódio para participar ali do encontro, e tem sido muito bom. Eles estão comentando, estão participando e estão conhecendo mais sobre Jesus, né? Então é algo incrível.
Massa. Eu falei com o meu barbeiro também. Falei pra ele: ó, assiste aí, que mês que vem eu vou voltar aqui e a gente vai conversar sobre The Chosen. Então tô evangelizando com The Chosen também.
É isso aí.
Tá igual o C.S. Lewis com Narnia, né?
Pois é, cara.
Boa.
E aí, mais algum de vocês já fez uso um pouco diferente pra The Chosen? Como a Emily tá fazendo, indicando pra alguém?
Cara, eu sou um pouco suspeito pra falar sobre The Chosen, né? Porque eu sou um fanboy, né, praticamente, assim, da série. E o que mais me chama atenção é que hoje eu tava até comentando com alguns amigos sobre essa gravação aí, e um desses amigos virou pra mim e falou assim: rapaz, tá aí, você foi pego no pulo do gato, né? A pessoa que falava mal, que falava que não ia assistir de jeito algum, virou, tipo assim, um fã da série, cara. E o que mais me chama atenção é que essa série, igual a Emily falou, pode ser realmente utilizada como porta de entrada aí para pregar o evangelho, entendeu? Através de uma série, igual como foi também para pregar o evangelho através da Nárnia, entendeu? Dos filmes da Nárnia, é também essa questão do The Chosen. Sempre quando tem alguma possibilidade, alguma abertura, eu tô indicando: rapaz, assiste essa série aqui. Quando eu vejo aqueles recortezinhos lá de algumas cenas específicas da série, eu envio pelo direct ali e tudo mais. A gente vai sempre comentando sobre essas cenas que tocam o nosso coração, porque faz a gente nos sentir dentro daquele período do qual Jesus esteve aqui no nosso meio de forma carnal.
E o Jonathan é indicação da Leia, né? A Leia falou assim: cara, eu não assisto a série, chamo o Jonathan, que ele é muito fã. Então o Jonathan tá aí representando a Leia, olha a responsa, hein, cara.
Oh.
Eu, na verdade, eu lembrei agora aqui que ainda tá na primeira temporada ainda, tem um episódio que Jesus tá falando com as crianças, né, que fala do propósito deles, né, na escola. E aí isso ressoou muito, né, com o que a gente faz na universidade. Então eu acabei, na época eu não tinha legenda em português ainda, aí eu fiz a legendazinha em português e compartilhei com a galera. Fala bastante, né, do que a gente tava vivendo na época.
Pois é, galera. Agora a gente vai aqui, eu quero trazer algumas informações sobre a série que eu peguei lá no site da Angel Studios, que é o estúdio que produz a série, né? É uma produção independente, e por ser essa produção independente, ela tem algumas vantagens que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, lá no site do The Chosen, da produtora do The Chosen, fala que é o maior financiamento coletivo da história da TV. Ou seja, são os fãs que doam para que a série se mantenha no ar. Não é da Netflix, nem, sei lá, da Amazon. São os fãs que mantêm. Eu nunca doei, eu tenho vontade de doar. Um dia eu vou doar ainda pro The Chosen. É um primeiro programa que tem várias temporadas sobre a vida de Jesus. E essa série permite que os espectadores vejam Jesus através dos olhos daqueles que o conheceram, que acompanham as transformações dos seus seguidores, por meio do ministério de Jesus, enquanto ele viaja para mudar o mundo. Ô João, eu acho que aquela sua pergunta que você fez em off cabe aqui. Você pode fazer para nós aí, para a gente tentar responder?
Sim, a pergunta é: a série, ela é chamada de Os Escolhidos, né? Como diz o cara lá. E na sinopse fala que é sobre a vida de Jesus. A pergunta é sobre a vida de Jesus ou é sobre a vida dos escolhidos se relacionando com Jesus?
Eu deixo para vocês responderem aí, que são mais fãs do que eu.
Eu acho que ela parece muito mostrar como Jesus, ele transformou a vida deles, né? Porque desde o primeiro episódio já mostra essa característica, né? Acho que porque no primeiro episódio mesmo mostra a história de Maria Madalena, e no final mostra Jesus chegando, que a chamando ela, e no outro episódio já aparece ela transformada. Então, eu acho que mostra essa perspectiva, né, do trabalho que Jesus fez na vida dos discípulos.
E eu não preciso nem falar, caro ouvinte, que vai ter um monte de spoiler aqui, né? Então, se você não gosta de spoiler, para de ouvir aqui que a gente vai contar um monte de spoiler aqui.
Eu só queria fazer um adendo aí na fala do Roger, do grande Roginho, é que realmente a forma que eu enxergo The Chosen é a transformação que Jesus faz na vida daqueles que ele escolheu, cara. Roginho cita aí o primeiro episódio, que realmente quando Jesus transforma Maria Madalena ali, também tem um episódio onde Jesus ensina as criancinhas, e eu lembro perfeitamente quando uma daquelas criancinhas fala algo no sentido tipo assim, de revidar quando uma criança empurrar ela, e Jesus fala que não, a gente não precisa revidar, e sim que a gente precisa tratar ela com amor. E então são coisas que me chamam a atenção. E se eu pudesse resumir essa pergunta do João, eu iria resumir, que é sobre a transformação que Jesus faz na vida dos seus.
Uhum. E falando disso também, sobre a pergunta do João, eu penso assim que, por exemplo, a gente tem o filme A Paixão de Cristo, né? Que retrata muito sobre a vida de Cristo, sobre o que ele passou, sobre a ressurreição, a morte. E The Chosen eu vejo como algo assim totalmente fora da caixa mesmo e excelente, porque traz sobre a vida das pessoas que andavam com Jesus, como eles eram antes de Jesus e como eles ficaram depois de Jesus. Então, isso acaba trazendo também um pouco da vida de Jesus, porque mostra características dele, quem ele era com os discípulos, os ensinamentos dele, mas eu acho que se volta muito para isso, né? Como o Jonathan falou, da transformação que Jesus fez antes e depois com os discípulos.
Também, a sério, eu ouvi uma entrevista que o Dallas Jenkins, o diretor, né, o cara que escreve também, ele disse que tem pelo menos 7 temporadas previstas aí de The Chosen. Então eu acredito Amém. Que, vamos, se os fãs doarem, eu acho que consegue se manter no ar, né? E aí, eu acredito que vai, a intenção dele, eu devo ter lido isso em algum lugar, vai passar pela morte de Jesus, ressurreição de Jesus, e depois, eu acho que vai para Atos, né? Mostrar ali a vida dos apóstolos, então isso temos ainda 4 temporadas ainda pela frente. Então, tem 3 temporadas já lançadas no momento que a gente grava este episódio. E a gente vai falar um pouquinho dessas 3 temporadas que nós já vimos, né? Até agora. Bora lá, então. Eu queria saber de vocês como é que vocês descobriram The Chosen. O Jonathan falou aí que não queria ver e tal. Eu também tenho o mesmo sentimento. Eu não queria ver, que eu resisto muito a tudo que é modinha, né? Tudo que todo mundo tá falando, tudo que tá no hype. Então, eu resisti uns bons meses pra ver The Chosen, que eu ficava assim, velho, tá na moda, tem um monte de gente tá vendo, não vou ver, só de raiva. Aí um dia eu botei aqui, vi um episódio, eu falei, cara, isso é muito bom. E não parei até hoje. E queria ouvir de vocês, como é que vocês descobriram The Chosen?
Aderiu a modinha.
Mas é uma modinha boa essa daí. Eu vou iniciar então. Eu comecei ali, cara, no final do ano de 2021. Tinha alguns amigos que falavam, cara, assiste The Chosen, é algo fantástico. E dava pra ver um brilho no olhar que as pessoas falavam pra mim quando citava The Chosen. Mas aí na minha mente vinha sempre o quê? O filme A Paixão de Cristo, nada contra, tá? Quem gosta e tudo mais. Mas eu via naquela... Eu ficava com aquilo na minha mente. Falei assim, cara, eu acho que... Eu não vou assistir esse negócio, porque eu com certeza acho que eu não vou curtir muito, e fui alongando, cara, e alonguei tanto que eu fui começar a assistir The Chosen mesmo no começo desse ano, e tipo assim, quando assisti The Chosen pela primeira vez, foi porque eu sempre vi alguns recortes, né, spoilers, né, digamos assim também, no Instagram, falei assim, rapaz, essa cena eu gostei, cara, será que a série é toda desse jeito? E eu ficava recebendo figurinha no WhatsApp de Jesus dançando com as criancinhas, eu falei assim, gente, não é possível, cara. Aí eu falei assim, rapaz, vou assistir esse negócio. Aí foi quando também meus amigos ali, o Vitor e a Letícia também começaram a assistir. Falei assim, rapaz, é muito bom mesmo, de ontem sei lá o quê. Eu falei, rapaz, vou assistir esse negócio. Assisti o primeiro episódio ali, que já foi já, né, a transformação de Maria ali. Falei assim, gente, por que que eu não comecei a assistir esse negócio antes? Então, a única coisa que eu me lamento é de não ter assistido isso lá no final de 2021, que quando foi as primeiras pessoas que começaram a compartilhar comigo.
Uai, esse negócio não é desse ano não, é do final do ano passado.
Não.
Ih, rapaz, se não tá na Netflix eu nem vejo, bicho. Eu só pois descobri é. Esse negócio. Tô zoando, pessoal. Minha sogra sempre me falou dessa série, né? Na época do aplicativo ainda do The Chosen. Confesso pra vocês que eu ainda tô
ainda
assistindo.
Tem o aplicativo, cara.
Ainda
tem,
né?
Eu assisto no aplicativo.
Eu não, só assisto na Netflix mesmo. É. Se não tiver na Netflix, eu não vou assistir. As brincadeiras à parte, mas eu ainda não aderi à modinha, eu tô assistindo mesmo só porque o povo tá me indicando muito, tá falando, inclusive o pessoal da igreja. Então, por conta do pessoal da igreja, eu estou assistindo pra poder acompanhar, né? Pra vocês terem ideia, até Lúcifer, eu já tô assistindo por causa de irmão da igreja.
Ah, não, mas aí Lúcifer tá
errado.
Aí pegou
então,
pesado, né?
Lúcifer é muito ruim.
Pra vocês terem uma ideia, então se eu já assisti Lúcifer por causa dos meus queridos irmãos da igreja, por que não assistir The Chosen, que é tão bem falado, né?
É, eu acho que na época, acho que eu assisti foi quando começou a sair no YouTube, porque acho que quando acabou a primeira temporada, eles começaram a passar no YouTube também.
Não, no YouTube eu não sabia não, que rolava. É,
tem lá a primeira temporada todinha no YouTube. E aí foi que eu conheci, inclusive eu acho que foi até na época que tava lançando a segunda temporada, mas eu acho que eu conheci mesmo foi de um podcast. Acho que alguém... Porque eu sempre ouvi muito podcast cristão na época. Eu ouvia Local, esses podcasts assim. Aí comentaram, num episódio comentaram sobre The Chosen.
Você tá tocando violão aí, velho? De onde que veio isso?
Tá tocando e falando The Chosen, o cara é brabo.
Rapaz. Aí... Eu já ia perguntar isso pro Roger. Ô, Roger, é culto ou é gravação de podcast?
O ouvinte
é sobre The Chosen ou é sobre música?
O ouvinte só pensou que é uma trilha nova que eu soltei aí na edição, mas não é o Roger, tá, gente?
É o Roger. Daqui a pouco o Jonathan pega o ukulele, o cavaquinho aí atrás, aí, começa também.
Vai rolar Paulo e Silas na prisão. Mas é. E aí depois, cara, foi também assim, foi... Um episódio atrás do outro, né? Maratonar Jesus, como eles falam. E gostei pra caramba, né? Aí logo depois saiu... Na verdade, acho que já era quando eles estavam lançando também a versão dublada. Aí, acho que assisti a primeira... Os primeiros episódios que eu assisti foi na versão dublada já. Logo lançou a segunda...
Eu assisti dublado, as primeira e segunda temporada. Aí a terceira lançou, né? E foram legendando... Cara, eu gostei mais legendado do que dublado, por causa do sotaquezão que eles colocaram, aquele sotaque bem árabe, bem palestino, né? On the rock. Muito legal.
Pois é. If you go to the synagogue and you talk to the...
Sim, cara, eu achei muito massa, fantástico. Ficou massa.
E eu comecei a assistir, assim, quando eu descobri, foi bem no início mesmo. É, eu lembro que eu tava passando assim no Instagram e aí eu segui umas pessoas, eu acho que foi o Israel Subirá, não lembro muito bem. Mas eles começaram a indicar, lançou uma série, tem um aplicativo. E assim, foi bem no início, eu acho que, eu não sei se foi em 2019 que eu assisti, ele foi lançado em 2017, mas eu acho que foi em 2019 que lançou o aplicativo, assim, aí eu comecei a assistir. Eu lembro que quando eu assisti, só tinha, eu acho que, 2 episódios da primeira temporada. E eles estavam soltando aos poucos, porque tava tendo a arrecadação, né? Então eu assisti e não tinha continuação, porque tava esperando ter mais arrecadação pra ir soltando os episódios. Então eu ficava intrigada, eu quero mais, quero mais. E assim, eu gostei muito. Foi muito bom quando eu descobri. Ter algo tão diferente, assim, falando sobre Jesus... Sobre a Bíblia, é muito legal.
Ô, Emily, por causa das séries da Amazon Prime, quando eu não tá a temporada completa, eu tô evitando até assistir.
Exatamente.
Pra não passar por essa aflição sua. Já pensou, rapaz? Tá assistindo, gostando do negócio, não sabe se vai sair ou não, porque o negócio não foi gravado ainda. Meu Deus, você é forte, viu?
Mas valeu a pena, por essa valeu a pena.
Ô, João, é porque a gente tá voltando à época dos... É, antes do Netflix, né? Porque a Netflix começou a viciar a gente nesse negócio de lançar a temporada de uma vez.
Um pouquinho.
Aí agora a gente não tem mais essa aflição. Foi só pra sentir o gostinho do...
Ah, mas eu prefiro que lance um episódio por semana, cara. É, porque senão a gente assiste tudo de vez e depois fica
maratona,
off.
Maratona, né?
Igual
É
a Disney.
verdade.
A Disney tem feito fez com Mandalorian, né? Era um por semana. Aí eu assistia um e ficava, pô, que legal. Aí agora acabou, eu fico, velho, o que que eu vou ver agora? Não tem nada assim. Mas beleza. Vocês falaram aí como vocês descobriram The Chosen. Tem um hype muito grande. The Chosen é uma parada que ele foge, ele extrapola a bolha crente, né? Então a gente já vê em diversos lugares gente falando de The Chosen por aí. E aqui é mais um lugar que a gente tá falando bem de The Chosen. Eu nunca vi ninguém falando mal, né? Eu já vi, assim, os caras criticando o tamanho da roupinha, né, de Jesus, falando que tava de mini saia, mas eram uns caras besta. Mas eu acho que por ser independente... Tem essa desvantagem que vocês falaram de... Ah, fica incerteza que se vai terminar de gravar, se não vai. Aí troca ator, igual o Tiagão. Trocou o ator do Tiagão 2 vezes, né? Só que nem fez falta, né? Trocou lá. Aí o ouvinte... Teve um ouvinte nosso, o Leonardo, que teve neném agora. Parabéns, Léo, pela chegada da filhinha. Ele tava falando que o Felipe vai sair agora, né? O ator que faz o Felipe vai trocar, infelizmente. Eu gosto muito daquele Felipe lá. E o Léo, lembrei agora que ele fez uma pergunta lá no grupo de ouvintes, mandou pra gente lá. Qual personagem que você acha que não pode trocar o ator? A opinião de vocês, quem é?
Jesus.
Ah, Jesus não tem como,
velho. Como não?
Jesus não pode trocar, não. E nem Nicodemos, que aquela cara de bobão no Nicodemos é icônica.
João,
bicho.
Você quer que eu te dê um spoiler, cara?
Que o Nicodemos vai sair.
Ele
morreu.
Não volta. Ele não volta na segunda e nem na terceira, cara.
Não vou parar de assistir agora. Vou nem continuar.
Cara, eu acho
tô
que...
Tô saindo, pessoal. Tchau.
Eu acho que um personagem que eu acho que não poderia sair é Pedro. Sei lá, já que a gente teve um spoiler aí que vai ter até a 7ª temporada, vai começar Atos, eu acho que um personagem que não pode sair é Pedro. E eu acho que ele representa exatamente como eu imagino Pedro. Todo sanguíneo, aquele jeitão dele. Então, eu quero ver esse jeitão dele sendo transformado, sendo convertido aí.
Ô, velho, o Pedro nessa terceira temporada, rapaz, deixa quieto, depois a gente fala. Caraca, aquela última cena lá, meu amigo, beleza, depois a gente fala.
Mas aí a gente tem um spoiler da Bíblia, ele não vai ser transformado até... até...
Já soltou o spoiler já, né?
Mas e aí, qual ator que não pode sair, na opinião de vocês? A Emily já falou, o Pedro, o João falou, Jesus.
Não, mas eu acho que realmente esse ator que faz o Jesus, ele realmente, não sei, ele já deu muita cara pro personagem, entendeu? Ele já... É tanto... O sucesso com dele como Jesus foi tanto que ele tá até lançando, estão até fazendo aquele outro filme com ele, A Revolução de Jesus, eu acho o nome, né? Que mostra, tipo assim, uma menina com relacionamento, conversando com ele como se fosse de verdade, né? Como se Jesus estivesse do lado dela e é o mesmo ator que fez o Jesus no The Chosen. Então, tipo assim, meio que estourou a parede ali.
Ele achou um nicho de mercado. Daqui a pouco a Record contrata ele.
Aí você pegou pesado, bicho. Você
aí tá, não, né?
Tá derrubando o trabalho do cara.
Rapaz, eu vou puxar sardinha pro... Vou fazer igual o João, vou puxar sardinha pro meu xará, cara. O Jesus não dava pra trocar esse cara, não. Parece que ele consegue passar algo pros telespectadores que eu, particularmente, nunca vi nenhum outro ator em filme, em série sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. É algo fantástico, é algo que, tipo assim, que me prende, que me faz imaginar que talvez Jesus realmente... agir daquela forma com que o autor se comporta no decorrer dos episódios. Então é algo que, se fosse trocado ali, se realmente é algo que vai me entristecer muito.
Interessante que não é a primeira vez que esse ator interpreta Jesus, né? Ele em outras 2 produções, inclusive com o Dallas Jenkins, ele tinha feito Jesus. E foi por causa disso que o Dallas chama ele para esse papel. Eu acho, tirando Jesus e Pedro, que eu acho que casou muito bem, outro personagem que eu não vejo diferente é o André, cara. O André é muito carismático, aquele ator, cara. Eu acho muito, muito da hora ele. Se trocar o ator, vai ser muito chato se trocar. O João pode trocar. O João não tem carisma nenhum, aquele ator lá, cara.
Agora o... Porque não era eu, cara. Se fosse eu interpretando, ia ser outra coisa.
Então a gente...
Mas falando de Jesus, cara, realmente eu acho muito... Assim, os episódios, poucos episódios que eu assisti, eu achei muito legal a naturalidade no relacionamento com as pessoas que passa... Que ele passa, né? Uhum. É, não é aquele negócio engessadinho, triste, porque a gente vê na Bíblia Jesus participar de festa, né? E a gente vê Jesus sendo retratado nos filmes, nas séries, um cara triste, pois sério. É. Mano, rapaz, e esse da série, The Chosen, ele se diverte, ele é metido, né? Ele vai lá no, na festa lá do, no jantar do Shabá da Maria, né, mó nada a ver, foi nem convidado, chegou lá de surpresão,
e chega
assim,
lá.
E ele aí, e aí, eu posso participar? Ele era mó entrão mesmo, assim,
de cara, boa. Já chega botando boneco, né?
É, botando boneco lá e tudo, mas achei muito legal, esse ator, ele conseguiu retratar muito bem essa, essa vibe aí, que eu gosto de pensar de Jesus dessa forma.
E você citou um ponto muito, muito importante, e que realmente me faz imaginar. Você falou assim que esse ator ele consegue passar o que provavelmente Jesus foi, né? Que era um Jesus alegre. E eu me recordo perfeitamente de Jesus brincando com as crianças, cara. Eu, assim, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu imagino que realmente Jesus era daquele jeito ali, entendeu? Brincando mesmo com as crianças, porque as crianças gostavam de Jesus, iam atrás de Jesus. Eu imagino realmente Jesus fazendo aquelas rodinhas ali, nada contra, né? Mas aqui só tô viajando. Mas eu começo a imaginar realmente aquela humanidade ali, presente ali no, naquele Jesus carnal.
Agora tem um porém, Jonathan, que... Eu vejo aí num comportamento que eu fiquei um pouco intrigado, que foi na parte da cura da Maria. Maria, porque normalmente quando a gente vê Jesus sendo retratado na Bíblia, é o momento quando alguém o busca, ou quando ele está passando e vê né, a pessoa ali naquela condição. E no momento em que ele faz a cura de Maria, ele aparece do nada, feito mestre dos magos, né? Ele aparece do nada, Maria não está em crise, ela está aflita, mas ela não está em crise, né? Uhum. E ele vai só chama ela, Maria, eu te conheço, né? Não sei o que.
Mas, João, se eu não me engano, essa é a parte, Maria quase se suicida.
Sim, que é quando a pomba passa e faz ela voltar do penhasco, né?
Isso aí.
O que me chamou a atenção nisso daí é que no início ali ela não queria dar muita bola não, né? Para Jesus, digamos assim, mas a partir do momento que quando Jesus chama ela pelo próprio nome dela, ao invés, né, de igual os outros estavam chamando ela, ela para e tá, tipo assim, um choque de realidade. Tipo assim, rapaz, quem é essa pessoa que sabe o meu verdadeiro nome? Isso daí foi uma parte que me chamou muita atenção na série.
Eu acho essa cena é uma das minhas favoritas, assim, de Jesus com Maria, e eu acho que foi muito legal essa sacada de começar com essa cena, tipo, de Jesus se apresentar no episódio, pra The Chosen mesmo, nessa cena dele com Maria, exatamente pelo spoiler que a gente tem na Bíblia, né, que Maria depois vai ser a primeira a ver ele quando ele ressuscita, então eu acho que vai ser um link bem legal. Ele chamando ela pelo nome no início, e depois ele chamando ela pelo nome quando ressuscita. Então, nossa, é demais isso.
E esse link, eu até peço desculpa se eu tô antecipando ou não, esse link que a Emily acabou de citar é um link também que faz, que me lembra do primeiro episódio, se não me engano, da segunda temporada, que é quando mostra ali João escrevendo o Evangelho e faz a assimilação do início do Antigo Testamento com o início do livro de João. Tipo assim, a sacada que The Chosen fez é algo fantástico, cara, é algo fantástico. Foi só um parênteses
Tem muito de teólogo, né? O cara que escreveu, ele é um teólogo muito bom. E além, para além desses links teológicos, igual o Jonathan falou aí, linkando João com Gênesis, ele mergulha muito no contexto histórico, cultural da época, que enriquece muito, muito mesmo. Então, algumas lacunas que ficam no texto E eles vão lá, e pra gente que é estudioso, que é teólogo, pra gente chegar nisso daí, a gente tem que ler pra caramba, a gente tem que buscar umas fontes que vão falar da cultura. E ele entrega isso na série, que isso que mais me encantou em The Chosen, né? Porque, cara, o cara tá fazendo um trabalho profundo e tá inserindo na cultura pop. Isso é fantástico, cara.
Eu acho muito legal também aquelas sketches que ele coloca no começo, né? Falando de um... Mostrando as cenas do Antigo Testamento também, né? Tem a cena do Jacó, tem a cena de Moisés fazendo a serpente. Caraca, velho, aquela cena de Moisés fazendo a serpente. Josué chegou perguntando pra ele, o que você tá fazendo? Cara, eu não sei, Deus mandou fazer isso aqui. Mas por que uma serpente? A serpente é o símbolo pagão. Não, Deus mandou, eu não vou discutir, entendeu? E aí ele foi, aí mostra, né, a cruz. Porque na Bíblia não fala exatamente que a madeira que ela foi pendurada era uma cruz, né? Aí ali ele mostra ela pendurada numa cruz, ele enrolando a serpente. E é fantástico, tipo assim, sabe? É, que a gente... Coisas que às vezes não são links que a gente ouve todo dia, né? Pouco recente que a gente... Que os pastores começaram a falar dessa parte, né? Do Jesus ser pendurado no madeiro como a serpente no deserto, né? Como a serpente foi lá no deserto e tal. E a cena também dele falando do Shabá, né? Mostrando as cenas do Shabá antigo, porque, qual o significado do Shabá. Então, eu acho muito legal que ele, essas introduções que ele faz também, falando do Antigo Testamento e relacionando com a história do episódio.
A gente já quer saber por que vocês amaram tanto The Chosen. É, eu já disse que por conta desse aspecto teológico e histórico, né? Que são duas coisas que eu gosto bastante. Queria saber de vocês, por que vocês amam tanto The Chosen?
Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas com excelência, assim. E por muitos anos, coisas cristãs, tipo assim, os filmes, as séries foram retratadas como... Não é algo tão excelente assim, né? Não chega aos pés de Hollywood. E eu vejo como eles retratam, assim, The Chosen, algo tão excelente. A parte histórica é muito excelente, os personagens fazem tudo de forma muito excelente, assim, tudo. É a época, como é retratada. Então, eu gosto muito dessa parte da excelência que eles trazem na série. E também, eles trazem Jesus de forma muito leve, né? Como já foi falado aqui antes, a humanidade de Jesus é retratada de forma muito leve, as passagens são retratadas de forma muito leve, forma muito sensível. Eu vejo que é uma série que traz muita sensibilidade e detalhes nas coisas. Então, uma das coisas que mais me fez amar The Chosen foi por conta desses aspectos, assim, mas tem muitos outros, né?
Além desse aspecto, tanto que o Guto falou, da parte teológica, que é algo fantástico também, é uma das coisas que me chama muita atenção, além também dessa excelência que a Emily citou, é realmente a principal coisa que me fez amar The Chosen foi o personagem que faz Jesus, cara, porque ele conseguiu realmente transpassar algo que eu não via há muito tempo em qualquer outro filme, em qualquer outra série, e aquilo ali me faz muito realmente ficar refletindo, imaginando, como é que era Jesus agindo com as crianças, agindo com os homens, agindo com os mestres, com os fariseus, agindo com as mulheres também. Então, algo que me chamou muita atenção foi realmente a forma com que esse ator ele conseguiu passar, conduzir essa alegria, essa humanidade, o carisma também, de uma maneira muito leve, muito simples, e de uma maneira que, tipo assim, cara... Eu acho que era isso, cara. Eu acho que realmente era assim. Então é uma coisa que me fez amar The Chosen. Foi não só o personagem de Jesus, como os outros, mas principalmente esse link aí que ele conseguiu passar para nós, telespectadores.
Eu achei legal, porque deu uma ambientação. Eu acho que a coisa mais... Quando você conhece o ambiente, quando você tem alguma coisa assim para fazer a ligação, você consegue imaginar o que está escrito. Eu acho que a maior dificuldade, às vezes, da gente ler a Bíblia é ambientar aquelas coisas, ambientar aquelas falas, ambientar a história. E ele foi muito... O diretor, ele foi muito genial, assim, linkando a história, né, linkando os aspectos assim, de por que que Jesus estava na festa de Caná? Por que que Jesus foi convidado para aquela festa? Por que que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá? Tipo assim, a primeira vez que a gente lê numa leitura assim da Bíblia, a gente não para e pensa, pô, era gente da família, era gente conhecida. Você tá, entendeu? Então, ele deu um contexto, um pouco de contexto, assim, de por que que Jesus estaria naquela festa? Ah, porque é a família dele. Por que que a mãe perguntaria para ele? Por que que os noivos falariam com ela? E aí a gente para e pensa, poxa, realmente, Jesus estava num ambiente em que ele era conhecido. E aí eles falam do... Aí ele liga, por exemplo, a história com a casa de Pedro, por que que... É, qual seria a casa onde o paralítico foi, né, baixado? É onde um dos discípulos morava. Então, eu achei legal, assim, essa ambientação. Você ter aquela noção espacial de onde as coisas estavam acontecendo, né? É uma coisa, assim, muito interessante de... Eu gostei bastante, porque, às vezes, a gente, quando a gente está lendo, a gente não tem essa noção. A gente, às vezes, precisa de todo aquele esforço, né, do pastor, pegar a ambientação da época, né, falar sobre a dominação romana, falar sobre, sabe, tanta coisa, sobre os costumes da época, e ali ele meio que emendou a história e ainda deu um contexto, deu um fio, né, uma narrativa para tudo aquilo que está no Novo Testamento e que às vezes a gente não imagina uma ligação entre aquelas histórias. Né? Acho que esse é o maior benefício para mim, assim, e que eu gostei muito, assim, de...
Ô, Roger... Você falou dessas ligações aí, tem ligações que ele vai preencher com pesquisa da tradição cristã, da cultura, da época, da história, só que tem coisa que ele inventa, né, que é a licença poética.
Licença poética.
Só que até com certeza, as coisas que ele inventa, cara, fica muito bom. Por exemplo, aquele episódio do tanque de Bethesda, velho. Cara... Uhum. Mano, tudo a ver, assim, não é bíblico, mas ele fez com que o cara que foi curado lá no tanque de Bethesda fosse irmão do Simão Zelote. E fez muito sentido, cara, naquela história. Pra mim é uma das que... desses links que ele preencheu, dessas licenças poéticas que não estão na Bíblia, mas que fez muito sentido dentro da história.
Umas relações interessantes que eles fazem, né? Tentando contextualizar por que que... Algumas características, né, que a gente pode entender. Mas a gente precisa destacar bem isso, né, que é uma licença poética. Não é que os personagens eram daquele jeito. O pessoal não toma a verdade. Porque, como a Emily deu o exemplo, né, que tem muita gente que assiste a série, conhece Jesus pela série, mas não lê a Bíblia. E pode ter alguns casos da gente tomar como algumas realidades. Porque com as novelas da Record, o pessoal já me perguntava coisas como se fosse da Bíblia. Eu, não, peraí, não tem nada a ver. Então, a gente precisa destacar bem que as características dos personagens, na grande maioria, são licença poética do autor, né? E as relações parentais também, que não são relatadas na Bíblia.
Você lembra, João, de uma época que um jornal ligou pra gente perguntando o que a gente achava de uma determinada novela, de uma determinada... Rapaz. Canal, hein?
Pode falar qual é.
Qual foi?
Qual era a TV? Era a TV Record. Vitória, era?
TV Vitória, filiada da Record.
É, cara. Me ligou, tava dormindo, bicho. Me acordaram pra me perguntar sobre a novela Gênesis, que eu detestei.
Perguntou pra mim também, ah. Só que o João pegou mais pesado que eu.
Aí, bicho, eu fui sincero, né? Interessante, mas... Né?
Tanto, João,
falar de The Chosen,
que
é melhor.
Ali eles queriam um teólogo pra falar bem de Gênesis. Aí ligaram pra mim, ligaram pra você e ligaram pra um terceiro que falou bem. E esse terceiro apareceu na televisão.
Vocês dois não.
A gente meteu a lenha, cara. A gente meteu a lenha. Eu falei mal
verdade,
pra caramba, só que
falando...
o João falou pior do que eu.
Eu comecei a falar devagar também, porque eu estava com sono e tentando ser o máximo educado possível com a moça que ligou para mim, né? Uhum. Para não ser tão duro em falar mal da novela. Aí ela, esse cara fala lento demais, que não sei o quê, foi reclamar de mim.
Não, eu falei, a primeira coisa que eu falei, cara, eu não assisto novela. Aí a mulher já ficou meio assim, aí eu vou falando, então, né, tem muita licença poética, tem muita coisa que não tá na Bíblia e tal. Aí meti a lenha neles lá, não chamaram a gente, né, Mas enfim, vamos falar de The Chosen.
O dia que Guto e João perderam a oportunidade de ficar famosos.
Pois é, cara. Perderam a oportunidade de ficar famoso e ficar rico. Em vez de ficar gravando um podcast que pouca gente ouve. Mas bora lá. Qual cena? A gente já falou de algumas cenas aqui. Qual sua cena favorita que você viu e mais te marcou?
Bom, pessoal, tá todo mundo pensando ali, eu acho que eu vou começar. Cara, essa quando eu olhei a pauta aí do dia, eu respondi pra mim próprio, rapaz, eu acho que essa vai ser um dos tópicos mais difíceis de eu responder, mas eu vou tentar. Embora tenha várias cenas que me chamaram muito a atenção, como a do paralítico, né, a dos quatro amigos ali juntamente com o paralítico, junto também a da Maria Madalena, que são realmente textos que falam muito ao meu coração, principalmente esse dos quatro amigos, mas uma das cenas que me deixou, digamos assim, até com lágrimas nos olhos mesmo, foi a do convite a Mateus, cara. Porque mostra realmente ali toda a transição de Mateus conhecendo esse Jesus. E falando em cima do The Chosen, mostra aí antes Mateus ali investigando Simão e tudo mais. E através dessa investigação ele acaba conhecendo quem era Jesus, quem era aquele professor, aquele mestre que estava ensinando. Posteriormente, quando Jesus está pregando ali, ensinando naquela casa, e Mateus sobe até aquela sacada da casa ali, juntamente com as criancinhas, para ficar observando toda aquela situação, e Mateus ele começa a ver todo aquele trama, né, dos quatro amigos ali carregando aquele paralítico para que aquele pudesse chegar até perto de Jesus, envolto daquela multidão, e posteriormente, quando Mateus está dentro daquele... fazendo ali seus trabalhos ali de republicano, ele vê Jesus passando e algo ali parece que já chama a atenção dele. Ele começa a olhar para Jesus de uma maneira parece que diferente das outras. Tipo assim, quem é esse cara? O que que esse cara tá fazendo? Como é que ele faz esses sinais, esses milagres? E a partir daquele momento, quando Jesus vira para ele, parece que ele dá tipo um choque de realidade. E quando Jesus fala, Mateus, segue-me. E naquele instante ali, ele, tomado por uma porção de coragem, ele larga tudo. E naquele momento ali, o próprio, que eu esqueci até o nome dele ali, do centurião, que esqueci o nome dele.
O Gaius. É Gaius.
O Gaius. É isso. Ele vira para ele assim, Mateus, tipo assim, outras palavras, você vai largar tudo isso, você vai abrir mão, você é um cara, né, que tem prestígio, que está sendo até mesmo prestigiado pelo alto escalão romano, pela ajuda, pela sabedoria que você tem, você vai largar tudo isso para seguir alguém que você nem conhece, alguém que não tem nada para te oferecer, e naquele momento ele fala, eu vou seguir. É algo que me chama muita atenção por conta da cena que transmite, cara, tipo assim, eu acho que de uma forma verbal falando, eu não vou conseguir passar tudo aquilo que ficou dentro do meu coração assistir aquela série, mas é algo que me fez ficar um pouco emocionado justamente por conta do convite que Jesus fez a Mateus. Mateus, segue-me. E Jesus não chegou para ele e falou assim, olha, segue-me que você vai ter mais dinheiro, segue-me que você vai ter mais prestígio, segue-me que você vai ser mais reconhecido, que você vai ser respeitado pelo seu próprio povo, coisa que você não é. Jesus simplesmente só chegou, virou para ele e falou assim, segue-me. E naquele momento, então, ele abriu mão de tudo aquilo para seguir aquele professor, aquela pessoa que estava ensinando e que estava fazendo aqueles sinais milagrosos naquela região. Então é algo que me chamou muita atenção e que me fez ficar ali por alguns bons minutos com lágrimas nos olhos.
E o Mateus autista, né, traz todo o sentido, né, pro personagem, que achei que foi muito da hora.
Muito top.
Muito, muito mesmo. E falando sobre a cena assim, que mais me marcou, bom... muitas cenas me marcaram. Eu amo muito aquela cena de Jesus encontrando com essa mulher samaritana, assim, é uma cena que mexe muito comigo, mas a cena que mais me marca, assim, de todas, e que eu posso assistir ela 500 vezes e eu choro todas as vezes, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Gente, essa parte me marcou demais, assim, o contexto, o local que ocorreu e o fato de Nicodemos ser um fariseu, né, enquanto os outros fariseus estavam ali tentando pegar Jesus no pulo, Nicodemos ele estava tentando entender e compreender mais quem ele era, porque que, como assim ele livrou aquela mulher que ele não conseguiu expulsar os demônios e Jesus conseguiu, ela foi curada, ela foi restaurada. E a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, ela dá vida, na verdade a Bíblia, né? A Bíblia deu vida a esse episódio. De uma passagem que é um versículo universal da mensagem do Evangelho, que é João 3,16. Então, esse diálogo que eles têm na Bíblia, assim, para mim é um dos diálogos mais incríveis, que tem uma das passagens mais incríveis. Eu lembro que eu assisti esse episódio do encontro de Jesus com Nicodemos, e depois eu peguei a Bíblia e comecei a ler sobre o encontro dele com Nicodemos, e tinha, assim. Basicamente, todas as coisas que estavam ali na Bíblia estavam retratadas nessa cena. Então, eu achei que foi uma cena bem, né, verdadeira, e bem fiel. E, assim, é incrível, né? É incrível ver também a parte que depois Jesus fala: Poxa, você estava quase lá, porque ele não foi, ele não respondeu ao chamado de Jesus para seguir.
Quem não torceu pelo Nicodemos ali, mesmo sabendo a história, não tem coração.
Gente.
Se você não torceu pelo Nicodemos para ele ir, você não tem coração, você tá morto por dentro.
A cena, várias vezes eu fiquei torcendo, tipo assim, contra a mulher do Nicodemos, tipo assim, por favor, fica quieta. Mas, assim, foi uma cena muito, muito marcante, né? Todo episódio, assim, de Jesus com ele.
E ele
E a
deixa o
gente vê que ele tava
dinheirinho, né?
rendido, né?
Ele deixa o
A gente vê
dinheirinho,
que.
ele deixa o dinheirinho e não vai, cara. Você fica assim,
E ele
puxa.
ficou ali do lado do muro, tipo assim,
É
eu assisti
olhando.
dessa cena. Vai, cara, sai de trás desse muro,
Eu
vai lá
fiquei
com a
desse jeito
galera.
também, cara. Não, ele vai, ele vai. Pô,
Mas a
não
gente viu
foi.
que o coração dele tava assim, sedento, tava querendo isso. Então a gente vê um fariseu agindo dessa forma, assim,
Professor dos
totalmente contra os
professores, né?
outros. É,
Agora, se
foi
o
bem especial.
Dallas. Agora, se o Dallas Jenkins for fiel, ele na ressurreição ou no sepultamento, o Nicodemus vai ter que voltar. Então vamos
Sim,
fazer
vai ter que voltar.
uma campanha aí no Twitter e volta Nicodemus.
Hashtag, vambora.
Eu acho que ele volta. Por favor, volte, Nicodemos. Eu amei sua cena.
Eu
Tem que
acho que
lembrar que o ator de Nicodemus, ele é famosinho, né? Então deve ser o cachê meio caro. Eu acho que foi por isso que ele saiu e deve voltar só na ressurreição
Exatamente,
agora.
exatamente. Fecharam uma
Faz
temporada
sentido,
só.
faz sentido.
Eu acho que o primeiro episódio, ele é o mais assim, que mais me tocou foi e foi o mais impactante para mim de todos, porque mostra, né, a história de Maria Madalena como uma pessoa que, sabe, tudo na vida dela aconteceu fora do controle dela, né? Além dela ser mulher, depois ficou órfã e ainda lidando com aquele problema de possessão demoníaca, se agarrando, né, às fórmulas que eles conheciam de como, né, impedir aquelas possessões e tal. E no final das contas, né, até mesmo aqueles religiosos que deveriam poder ajudá-la não conseguiram. E você vê realmente uma pessoa que chegou no fundo do poço e não via solução. E aí quando ela olhou para cima, né, viu a pomba, ele viu que tipo assim, ainda tinha beleza no mundo, ainda tinha solução. E ela voltou e aí Jesus encontra ela, cara. E ele fala tipo, o nome que ninguém mais usava, ninguém nem conhecia mais ela por aquele nome. Ele vai vir e fala o nome dela para ela, né?
Exato.
Então,
Essa é uma
eu não
cena
sei.
que é emocionante mesmo, cara.
Gente, tipo assim, na hora que Jesus fala Maria e pô, cara, eu comecei a chorar. Falei, caraca, não é possível. E, tipo assim, a gente às vezes tanta coisa sai do nosso controle. E aquela cena ali mostra exatamente isso. Basta uma palavra de Jesus que a situação muda. Então, eu acho que a mensagem mais forte, assim, mais impactante, foi aquela que chegou primeiro ali, né? Então, de todas as cenas, eu acho que essa é a mais impactante.
Essa daí é essa fala que o Roginho falou, que realmente a gente pode estar no meio de uma tempestade, digamos assim, e basta uma palavra de Jesus para trazer toda a calmaria, né, cara? Então, realmente, essa cena também me faz lembrar disso. Sei que não tem nada a ver, mas realmente, sim, ela estava ali naquele mundo dela, no meio de uma grande tempestade, se assim a gente pode se dizer, e bastou Jesus simplesmente falar uma simples palavra, o nome dela. e fez ela, tipo assim, cair em si, meio que tirar ela do meio daquela grande tempestade. E realmente é uma cena que é muito emocionante.
E a segunda cena mais emocionante que eu acho também é quando ele encontra o Natanael, né? Que na Bíblia só fala, Jesus fala, eu vi você embaixo daquela árvore. Aí depois o Dallas dá toda aquela história que ele era
aquele contexto legal.
Que ele era o arquiteto
verdade,
da torre,
cara.
Que caiu, e aí ele triste lá, orando, né? Embaixo da árvore, orando pra Deus, né?
É porque na Bíblia fica vago, né? O que ele tava fazendo debaixo da árvore? E o Dallas vem e cria uma história dele debaixo da árvore. Legal pra caramba.
E ele duvidoso, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Aí Jesus vai e fala, eu vi você debaixo daquela árvore. Aí ele, é.
É legal, né? Deus mesmo. Pois é, cara. É, só contextualizando também, desculpa aí, vou ter que citar, é uma cena também que me chamou muita atenção. Foi logo no início da fala da Emily, que ela citou sobre a mulher samaritana. E quando Jesus, ele tá lá sentadinho no, né, do lado daquele poço lá, e aí chega ela, e ela assim, dá muita bola pra ele justamente por ser mulher, por ser samaritana, ele ser judeu. Mas aí logo depois Jesus quebra ela com simplesmente uma pergunta, do qual eu tinha até separado aqui, que falou o seguinte, abre aspas, você acha que foi um acidente eu encontrar você aqui meio-dia? E naquele momento ali, tipo assim, meio que quebrou ela mesmo ali no meio ali, e fez ela realmente refletir que ele só estava lá por conta dela, ele foi lá em busca dela, porque ela faria parte daquilo também que ele estava fazendo naquela circunvizinhança.
Você quer falar o seu episódio favorito dos três que você ouviu, João? Você
viu isso? Dos três que eu assisti. Ah, cara, foi com das crianças, cara. Foi com das crianças. Eu achei massa a interação de Jesus lá. E o trabalho evangelístico da Abigail foi muito top. Né? Primeiro viu sozinho, depois foi lá, chamou o amigo, que eu esqueci o
Josué,
nome.
Josué, eu acho.
Josué.
Aí depois chamou mais uns cinco, cara, e assim foi indo.
Cara, galera, Jesus era safo com criança.
Não,
viu,
mas é igual as
porque botou os moleques pra trabalhar,
né?
Cara, trabalho infantil.
Isso é crime. Eu fiquei imaginando isso, cara. Gente,
isso vai dar B.O., mas não deu, né? É, mas muito legal a forma lúdica, né, que ele não só fazia o trabalho, mas conversava.
Não tinha o estatuto da criança e do adolescente ainda, cara, né?
É, e também a forma como ele estava fazendo dava a ideia de brincadeira, né, ele estava ensinando as crianças não só sobre como trabalhar com madeira, mas como lidar com as coisas da vida. Eu achei muito massa, e o finalzinho muito, muito bonitinho, né, que ele faz uma casinha para Abigail e deixa uma mensagem para ela, dizendo assim, eu sei que você sabe ler, viu, bonita? Uhum. Né? Então, e eu fiz isso aqui para você, porque eu não vim só para ricos. Achei muito legal, muito da hora.
Rapaz, eu confesso que, por mais bonitinha que seja essa cena, véio, me deu uma agonia, porque já pensou, uma criança sozinha na floresta encontra um homem estranho.
Cara!
Sim,
essa cena
sim.
Me deu uma agonia.
Mano.
Tanto é que ela própria tinha medo, né?
É, quando eu vi aquela menina indo pro acampamento, eu pronto, vamos pegar essa menina, vamos matar e tudo. Então vai ser a história de Jesus interagindo com a família pra poder trabalhar.
Caraca,
não,
é um thriller.
Aí ele encontra Jesus. Cara, minha mente de pai de menina, né, eu entrei em desespero.
Ela ainda pergunta, né, você é perigoso? Aí ele responde, pra algumas pessoas, sim.
Pode dizer que não é.
Ainda bem que era Jesus, né?
Ainda bem, porque aquele Jonathan lá da série Você, ele dizia que não era perigoso e matava por brincadeira. Ele matava por brincadeira.
Mas ali era...
Essa cena das crianças que o João falou é muito legal, porque eu fiquei bem reflexiva. Uma parte que Jesus fala pra eles, bem assim, eu tô falando isso pra vocês porque os adultos ainda não compreendem, que eles não estão preparados pra ouvir o que eu tô dizendo pra vocês. Gente, isso daí me pegou de um jeito que eu comecei a pensar sobre aquilo, né? Sobre a gente ser como criança. Eu falei, será o que que tá faltando na gente? A gente não tá preparado pra ouvir coisas que elas estão preparadas. Então, essa cena é muito forte mesmo.
Eu acho que acaba causando um contraste, até mesmo pela forma como que acontece com Nicodemos. Porque Nicodemos, ele aceitou a mensagem de Jesus. Mas para ele, tinha muita coisa em jogo para ele simplesmente, né? Ele estava muito preso à posição dele, para poder simplesmente aceitar e seguir Jesus assim. Já as crianças não têm essa preocupação, né? Elas não se sentem presas a nada assim, terreno. Então, para elas, se ela acreditou, se ela entendeu a mensagem, ela vai seguir, pronto, entendeu? Não tem essa, não tem todo esse drama do Nicodemos, da esposa dele. Não, mas você é um homem influente, né? Ela colocando tudo aquilo na cabeça dele. E os outros também, né? O Shmuel lá perturbando ele, querendo
Rapaz,
colocar ele na
eu senti uma
Jesus.
raiva desse personagem. Eu falei assim, gente, que isso, cara?
Na primeira e na segunda temporada ele é atentado, tá doido.
Nossa, que isso?
Na terceira você já fica assim, ele vai converter, ele vai
É.
converter. Mas a minha cena favorita tem uma que, caraca, que me pegou muito, assim, que eu fiquei mal vendo. Que eu nunca vi ninguém falando dela, assim. Eu quero agradecer um cara do YouTube que fez esse corte. Ele fez o corte da cena e botou no YouTube. Até usei num treinamento que eu dei e recentemente. Que é a cena onde Jesus está curando a multidão o dia inteiro. Jesus está atendendo a multidão o dia inteiro. E os discípulos começam a discutir, começam a brigar com Mateus. Falando do Mateus, daqui a pouco eles começam quase a sair na mão, cara. E aí chega de noite, assim, Jesus passa no meio deles, assim, exausto, né? Dá boa noite e passa pra barraca dele. E os caras ficam quietos, porque eles veem que como que Jesus estava dedicado a servir os outros, a cuidar dos outros, e eles saem na mão ali, brigando entre eles. Aí vai a mãe de Jesus, né? Maria, vai lá, lava o pé dele. Passa um paninho no rosto dele para ele dormir, porque ele tava exausto. E essa cena me pega porque a gente é bem assim mesmo, né? A gente fica brigando entre a gente na igreja, enquanto Jesus está se dedicando a servir, cuidar de gente. A gente está querendo se matar por causa de besteira que não tem nada a ver com Jesus. E outra cena que me pegou muito foi o final da terceira temporada, que eu posso dar um spoiler para muita gente que não viu ainda aqui. Mas meu irmão, aquela cena do Pedro. Se você não. Não vou dar esse spoiler, não. Aquela cena do Pedro. Pedro, toda a temporada, ele tá meia boca.
Rapaz, começou, agora vai até o final,
Olha lá.
que eu quero
É.
saber.
cara. O arranjo que ele fez, mano. O Pedro passa por um
Ah,
monte de
tô ligado.
processo. Um monte de processo de perda. E ele fica. Sabe? Ele fica ali. Servindo atrás de Jesus, mas não tá ali. E no final eles fazem, ele fez Jesus andando sobre as águas e Pedro saindo para encontrar com Jesus e ele meio que bota tudo para fora e ele chora ali. Cara, foi fantástico aquela cena. Eu me vejo muito no naquele Pedro, cara. E às vezes você tá mal, mas você tá ali servindo. E seu coração não tá ali, aí de repente Jesus vem, te toca, fala com você e você consegue voltar, né? Nossa, fantástica aquela cena da última temporada. E os bastidores, né? Como que eles fizeram, né? É, botaram os tatames em cima da água e. Cara, fantástico, fantástico. Muito bom.
Até um detalhe interessante nessa questão que a gente vê no, no, na série, e que é que às vezes a gente olha assim, né, que a gente pensa que os discípulos eram todos convertidos, né? A gente acha que o relacionamento com Jesus deles já era uma caminhada de conversão, né? E não. A gente precisa lembrar que era algo da cultura deles, seguir um mestre e aprender com aquele mestre. A conversão, de fato, ela vem depois da ressurreição para muitos, inclusive para os irmãos de Jesus que não caminhavam com ele e que zombavam dele, né? Mesmo tendo a mãe ali se dedicando, Maria. E aí, na cena da ressurreição, não passou ainda na série, mas está na Bíblia, pessoal, que
Você que
mostra,
não
né?
lê a Bíblia aí, ó, João,
É,
vai dar um
você que não lê
spoiler
a
para
Bíblia,
você
não
que
é
tá na
spoiler
Bíblia.
da série, não, viu?
É
Tá
da
na Bíblia.
Bíblia.
Mas é a questão das mulheres. As mulheres é que demonstravam devoção e conversão, né? Maria Madalena, sendo destacada, até a Emily trouxe um destaque muito legal, Jesus chamando ela pelo nome, né? Fazendo a relação lá com a ressurreição. Mas se você olhar a caminhada de Maria Madalena, a gente não tem esse acompanhamento na Bíblia, mas a gente vê que ela realmente era uma das convertidas. Ela que estava ali, ela acreditava,
Tanto que ela foi a primeira a chegar no túmulo, né, cara?
Ela foi a primeira.
Sim.
Ela estava ali. Agora a pergunta é, ela estava aí na esperança de encontrá-lo ressurreto? Não, né? Ela estava indo para fazer também uma tradição judaica, de limpar o corpo e tudo. Eles não podiam fazer isso no sábado, tinha que esperar até o domingo de manhã, né? Ou fazer isso à noite. À noite ela não ia fazer. No sábado à noite, né? Ela não ia fazer, então deixou para o domingo de manhã. Então a gente vê um relacionamento de conversão ali das mulheres. Elas eram fiéis ao mestre. Mas também há esse questionamento. Será que elas eram fiéis ao mestre Jesus humano ou ao Messias? Né? Então a gente precisa fazer olhar para a caminhada dos discípulos, que foi uma caminhada de transformação até o momento da conversão. E aí mostra também, traz um exemplo para a gente, que nós como cristãos, muitas vezes a gente vai caminhar, né, numa caminhada de discipulado com pessoas que não são convertidas. E aí elas vão justamente se entregar a Cristo em algum momento em que Cristo, né, fizer sentido para a vida delas. Né? E aí tem essa questão, talvez assistindo The Chosen vai abrir a mente de muita gente para algumas dessas realidades, né? E por isso que eu acho legal assistir. Tô assistindo e vamos ver até onde eu vou. Isso aí.
Isso aí.
Aproveitar que o João já começou a vender o peixe do The Chosen aí. Queria que vocês convencessem uma pessoa que ainda não assiste o The Chosen a começar a assistir. O que, que vocês diriam pra ela assistir? Vai, Jonathan, você é sempre você, cara. Você que começa.
Não, eu ia falar primeiras damas aí, ó. Mas basicamente, se eu fosse querer vender o peixe pra The Chosen e eu não tivesse nenhum recurso de cortes, de figurinhas, de imagem, alguma coisa do tipo, eu iria falar: paz, se a gente tá à procura, né, de uma série que fala sobre Jesus, uma série que fala sobre a transformação de Jesus na vida dos outros, uma série que mostra o contexto, uma ligação contextual do Antigo com o Novo Testamento, que mostra sobre a humanidade de Jesus aqui na Terra, que mostra sobre o carisma, a alegria de Jesus, essa série é a The Chosen. Então, se a gente está em busca de uma série com esses aspectos, por favor, assista The Chosen, que você não vai se arrepender. Não cometa o mesmo pecado que eu, que ficou alongando, não vou assistir mais uma série de bíblica, que, rapaz, só essa galera tá falando. Não cometa esse mesmo erro, cara. Assista, que com certeza você vai se apaixonar.
Não tem nada a ver com as produções da Record.
Não tem nada a ver, ainda bem. Nada contra também.
Não tem as mulheres lá no deserto.
Tudo contra. A produção da Record é muito ruim. Isso.
Não tem as mulheres no deserto perto. Com cabelinho escovadinho hidratado. Não tem. Como da Record.
Que acabou de passar seda, né?
É.
Tô louco.
Gente, então, uma das coisas que eu posso tentar convencer você a assistir The Chosen é realmente coisas que o Jonathan já trouxe pra gente, que a gente tem falado, né? É a forma que a série traz Jesus de forma leve e humana, né? Muitas vezes em outros filmes que a gente assiste sobre Jesus ou coisas assim, a gente vê Jesus muito como um cara sério. E a série, por exemplo, tem um episódio que... do casamento, que mostra o spoiler, mostra Jesus lá dançando com os discípulos. Eu acho que Jesus é exatamente assim, eu imagino Jesus exatamente assim, de forma leve, de forma descontraída, o jeito dele é amoroso, simples. Então, se você quer uma série que você consiga entender mais de como era Jesus e trazer um pouco dessa ambientação que o Roger já falou, de às vezes você lê na Bíblia, e é claro que The Chosen não substitui a Bíblia, mas às vezes faz você visualizar coisas que lendo na Bíblia você não consegue visualizar, uma ambientação, sabe, das coisas que você tá lendo. Então isso é muito legal. E é legal também da gente entender, assistindo a série, que Deus, ele chama os improváveis, né? Então, às vezes a gente se sente assim, não, mas eu... Deus vai me usar, e a gente na série consegue perceber isso, que muitas pessoas eram totalmente improváveis. Na série até retrata Mateus como dentro do transtorno do espectro autista, e isso é muito legal, porque é exatamente para mostrar que Deus, ele veio, Jesus, ele veio para todos, né? Para abraçar todos, para acolher a todos, seja mulheres, crianças, pessoas com problemas, pessoas com passados complicados. Então, é muito legal da gente assistir para a gente entender que ele veio exatamente para essas pessoas, né? Ele veio para os doentes. Então, não importa como a gente está, a gente pode assistir essa série e ver que Jesus, ele veio para nós, como nós somos, né? E para nos salvar mesmo. É muito legal da gente conhecer e entender mais dessa, de todo esse contexto e de uma produção feita de forma tão excelente.
Essa parte aí que a Emily falou, só fazer também um pequeno parênteses, que realmente Jesus, ele veio para todos nós, né? E essa série, ela consegue passar isso muito bem para a gente, porque eu lembro perfeitamente de quando Jesus chamou Mateus, e Mateus, ele falando assim: eu não sei por que ele me chamou. Ele não sabia por que Jesus tinha chamado ele, tinha escolhido ele. Porque primeiro ele achava que ele era uma pessoa odiada por todo o povo, e igual era por conta de ser um cobrador de impostos. Tinha a limitação dele da questão do autismo. Tinha a questão dele que ele era ele não conseguia se socializar muito bem com as outras pessoas. E ele ficava pensando: eu não sei por que ele me chamou. Mas mesmo assim, ele foi seguir o mestre. Então isso é algo muito impactante que a série consegue passar para cada um de nós.
Eu acho, para quem gosta também de imaginar um pouco como seria a época de Jesus, como as pessoas interagiam, né, com Jesus, ela é uma série bem interessante nesse sentido, de a gente criar outras ligações que a gente não criaria de uma forma mais, né, apenas com a leitura do texto. E é muito boa para refletir em certos aspectos, porque a história, ela realmente mostra todas aquelas passagens e parábolas da perspectiva das pessoas, né, ao redor. Tanto que mostra Jesus contextualizando as parábolas, perguntando às pessoas na plateia: né, que estão ouvindo ele: ah, você é o quê? Ah, eu sou pastor de ovelhas. Então, o que que você faria, né, se você... Ele dá uma outra perspectiva da forma como as histórias eram contadas, né? Porque a forma como a gente lê na Bíblia, às vezes, é um pouco impessoal e desconectada, né, da nossa realidade. E ali ele mostra como seria realmente Jesus interagindo com as pessoas e contando aquelas histórias. Então, é muito legal nesse sentido, né? Na teatralização do texto, e você ver as pessoas interagindo, reações. É muito bom, ajuda a gente a pensar em coisas que a gente nunca tinha pensado antes a respeito de certas passagens. Eu recomendo muito.
Cara, eu acho que a qualidade do estudo histórico, aquele levantamento histórico que ele faz, é muito enriquecedora. Eu até tuitei isso há uns meses atrás, é muito massa ver isso. E os personagens são muito carismáticos, cara. Muito, muito carismáticos mesmo. Então vale muito a pena, você é cativado. Se chegar no fim de um episódio e você não tiver emocionado, cara, você viu errado. Você viu errado. Não teve um episódio que terminou que eu fiquei sem pensar em alguma coisa, né? Então, vale muito a pena. Fica aí pra vocês essa dica aí, esse episódio especial de Por que Amamos The Chosen. E bora caminhar pro final já. Ou alguém quer acrescentar mais alguma coisa nas recomendações aí?
A minha fala final, cara, é dizer assim: ó, vai ler a Bíblia. Tá? Assista The Chosen, mas leia a Bíblia. Quer conhecer de fato a história de Jesus? Vai ler o Evangelho de Marcos, que é bem curtinho. É só o que Jesus fez. Quer conhecer um pouquinho mais sobre Jesus humano? Lê o Evangelho de Lucas. Lê logo em seguida o livro de Atos, que aí você vai conhecer todo o ambiente histórico do Novo Testamento. Quer conhecer o Jesus Messias? Vai no Evangelho de Mateus. E quer conhecer o Deus encarnado? Leia o Evangelho de João, certo? Os meus dois favoritos é o Evangelho de João e Marcos.
Ah,
são,
mas
os meus dois evangelhos favoritos.
É porque é pro seu nome, não vem não. Se tivesse Evangelho de Gustavo, ia ser o meu favorito também. Mas não tem nenhum apóstolo com o nome de Gustavo, então...
Perdeu.
E é isso, gente. Quero agradecer aqui o Jonathan, que tá aqui pela primeira vez. Não sei porque demorou tanto pra gente gravar com o Jonathan. A Emily, valeu demais, Emily, por topar aqui, estar com a gente.
É um prazer.
Roger, né, valeu mesmo. Sei que cada um de vocês é muito ocupado e a gente fica muito feliz de bater esse papo aqui
sobre coisas que a gente gosta. E deixar aí livre para vocês falarem o que vocês quiserem aí. Fiquem à vontade.
Eu acho que a minha recomendação é assista legendado, porque você vai ouvir o sotaque dos atores. É muito, muito interessante também ouvir o sotaque.
É, o sotaque é massa. Gostei mesmo dos sotaques. Embora a dublagem brasileira é muito boa também.
É verdade. E, gente, é muito legal porque às vezes a gente perde tanto tempo assistindo tanta coisa que não acrescenta em nada. E a gente vê que tem uma produção que, trazendo alguns relatos bíblicos, e é muito bom. Então, não perca tempo não, gente. Pelo amor de Deus. Assista The Chosen, é muito legal, muito bom. E você vai estar assistindo algo que vai te edificar, né? Não algo que vai te deixar totalmente detonado depois que você assiste, que não acrescenta.
E é isso aí, faço das palavras do Roger, do Gustavo, do João, da Emily, as minhas. É, incentivo a vocês a assistirem também The Chosen. É uma série que tocou muito o meu coração, que me fez refletir e que me fez me colocar naquele contexto ali para ficar realmente imaginando como é que Jesus estava agindo em cada episódio, em cada situação que ele era colocado para agir, e isso me fez ficar ainda mais aguçado ali a vontade de aprender mais sobre esse Jesus, que é o grande embaixador, esse Jesus que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores, e essa série, ela conseguiu isso, me ajudar isso perfeitamente, e é como o João falou, a série não vai substituir nunca a palavra de Deus, as escrituras sagradas, mas através dessa série também tem sido um canal de bênção na vida de outras pessoas, tem sido também uma ferramenta de evangelização, e tudo aquilo que for bom e que possa agregar no reino de Deus, eu acho que nós devemos utilizar. É isso, assistam The Chosen, não fique procrastinando em assistir essa série, que é uma série fantástica, e agradeço a oportunidade.
Valeu, gente, é isso aí, a gente fica por aqui, e até a próxima, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. I'm scraping the bottom, make my well run dry. Shake them coins, I know where you got them. Kiss me bye. Should've known we'd bring trouble. Trouble gonna find you here. Yeah, trouble. Stranger in between. You can say your eyes are open. You might think your hands are clean. Till the wind blows in, the dirt kicks up.